tava parando pra prestar atenção em uma coisa e a última vez que eu comentei sobre mangá, que eu fiz um episódio partindo de algum mangá, foi o episódio 2. E esse daqui já é o episódio 17. Então fazem tipo 15 episódios que eu não comento diretamente. Não diretamente, que eu não comento nada a partir de um mangá. Aqui e ali eu faço algumas menções a mangás, só que 15 episódios sem nada sobre mangá é estranho, porque eu leio bastante mangá. Então esse episódio aqui serve pra suprir essa demanda artificial que eu tô colocando em cima do Cena Cena. Esse daqui é mais um dos episódios da categoria Eu Não Preparei Um Roteiro, só que eu tenho uma ideia bem formada do que eu quero dizer. Esse é um episódio sobre legislação, sobre gostos, sobre histórias muito boas, só que com problemas que fazem com que você perda o interesse sobre ela. O último episódio foi praticamente de 50 minutos, então eu não vou gastar muito tempo nesse episódio. Eu quero comentar hoje sobre Made in Abyss. Made in Abyss é uma obra de Akihito Tsukashi. Ela foi publicada no Brasil pela editora New Pop. Made in Abyss é uma história com uma premissa muito boa, com ideias muito interessantes dentro dela, com personagens muito interessantes também, com mistérios grandes o suficientes para fazer com que você se interesse de verdade pela história e pelo mundo que essa história apresenta. Só que ela carrega com ela um grande problema que eu já vi várias pessoas se afastando da história por esse problema, e até eu já me afastei por ela. Eu só li 2 volumes de Made in Abyss. Eu conheço pessoas que leram mais e droparam ele com mais volumes pra frente. Ele me incomodou ao ponto de eu largar no segundo volume, porque eu não vou continuar comprando uma coisa que eu sei que mais pra frente eu vou parar. Então até o volume 2 já tá bom pra mim. Tem, sei lá, gente que leu até o volume 8 e jogou e abandonou. Pra mim não vale a pena eu... Pra mim vale mais a pena eu, sei lá, ler por scan do que comprar mais 6 volumes, sabendo que eu já estou desgostando agora, imagina daqui mais 6 livros. Então, aliás, eu tenho de fazer minha abertura. Então, eu sou o Trovador. Esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem. Um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes. Tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 17, sobre Made in Abyss. É impossível você comentar sobre Made in Abyss sem comentar sobre o mundo de Made in Abyss. Porque é daquelas histórias tão atreladas que a trama é tão atrelada ao mundo que se você for dar qualquer descrição mínima que por mínima que seja essa descrição, você precisa descrever o mundo nela, porque senão não faz sentido nenhum, ou pelo menos não faz sentido ao ponto de conseguir descrever bem a história. Enfim, Made in Abyss é a história de uma menina, e essa menina chama Riku. A Riku, ela quer descer ao abismo, e esse abismo é um grande buraco no meio do nada. É uma ilha que ela tem uma elevação, como se fossem umas montanhas, aí depois que você passa essas montanhas, você tem um abismo. Esse abismo, ninguém nunca, pelo menos ninguém que se tenha notícia, conseguiu encontrar o fundo dele. Já chegou gente até, sei lá, 10 mil metros abaixo do nível do mar e não encontraram o final do abismo. E dentro desse abismo, você encontra coisas incomuns. Além de seres muito estranhos, como pássaros gigantes ou rinocerontes gigantes e coisas místicas, você também encontra artefatos, que esses artefatos, alguns são bem críveis e alguns chegam a fazer coisas milagrosamente incríveis que superam as capacidades que a mente pode imaginar. E o sonho da nossa querida amiga Riku é descer ao abismo. Ela quer se tornar um apito branco para poder descer o abismo até onde ela quiser. Só que para descer ao abismo você tem algumas limitações dentro desse mundo. Primeiramente que para legalmente você descer, você precisa ter a classificação de apito para poder descer. Eles têm uma separação de cores de apito. Por exemplo, se você é apito vermelho, você pode descer até X camada ou até X distância. Porque o abismo também é separado em algumas várias camadas que eu já explico. Dependendo da cor de apito que você é, você pode descer mais. E o que a Riku quer é se tornar um apito branca, que não possui um limite de o quão ela pode descer. Só que o problema de descer ao abismo é que, além da dificuldade de o quão mais fundo você vai, mais imprevisíveis e mais poderosas as criaturas que você vai encontrando vão sendo, você tem um problema na volta, porque entrar no abismo é quase como a ida sem volta, porque inexplicavelmente as pessoas que tentam voltar do abismo sentem uma síndrome esquisita que eles chamam de síndrome do abismo, se eu não me engano. Essa síndrome do abismo são coisas que acontecem ao corpo das pessoas que tentam fugir do abismo. E dependendo da camada do abismo que essa pessoa tá, ela vai sentir isso cada vez mais forte. Nas primeiras camadas, você sente, sei lá, uma náusea, fica um pouquinho tonto. Só que umas camadas mais para baixo, você começa a, tipo, sangrar em todos os orifícios possíveis. O que deve doer muito. A Riku, em uma expedição que ela estava fazendo nas primeiras camadas do abismo, ela encontrou uma pessoa, um menino meio robô, que é estranho e tem peças de ferro, é bem diferente, que aliás, depois, mais pra frente, eu comento um pouquinho sobre a arte desse cara, que é muito interessante para um mangá. Ela encontra com esse robô, que é um ser natural do abismo, que eu esqueci o nome que eles chamam ele, e ela começa a estudar o robô, porque ela tem fascinação pelas coisas que vêm do abismo. Então ela começa a estudar e comentar sobre coisas e fazer piadas com bundas e órgãos sexuais. E esse robô, que eu esqueci o nome, ele quer voltar para o abismo, porque ele é natural de lá, ele quer descobrir quem ele é, do que ele é feito, porque aparentemente ele não pode ser cortado, ele possui algumas habilidades diferentonas. Então ele quer voltar ao abismo e a Riku quer ir com ele. Só que a Riku, mais pra frente um pouquinho, vai ter uma motivação um pouco maior, porque ela descobre que a mãe dela era um apito branca que chegou a ser lendária em toda a aldeia que eu esqueci o nome. Era pra notar essas coisas, eu sei. Depois que ela descobre que a mãe dela era um apito branco lendária, aí ela fica com muito mais vontade de descer ao abismo, que até a mãe dela mandou uma mensagem para a própria Riku dizendo que tá esperando ela no fundo do abismo. Aí tudo isso junto influencia ela a querer explorar o abismo. O volume 1 é um grande primeiro ato da história. Ele apresenta um mundo comum e a entrada em um mundo novo. Ele literalmente acaba com eles descendo para as primeiras camadas do abismo. Só que você não precisa ler um volume inteiro para descobrir qual é o problema que me fez querer parar de ler Made in Abyss. Você só precisa ler o primeiro capítulo. E isso é estranho. Na maioria dos países do mundo, é consenso de que você não pode possuir ou portar pornografia infantil. Eu não preciso explicar o porquê disso, porque é um tanto óbvio, só que a jurisdição sobre isso no Japão é um pouquinho diferente, porque você não pode possuir fotografias de pornografia infantil, fotografias ou vídeos. Só que ela não se aplica a desenhos. E isso acaba criando algumas anomalias gigantescas dentro do Japão, como os hentais, que podem quase que literalmente fazer o que querem. E isso acaba gerando coisas que são um tanto doentias, que eu prefiro não detalhar, mas dá pra entender só por essa explicação mínima. É claro que os hentais são um exemplo muito extremo disso, só que você também possui os meios termos, e Made in Abyss é como se fosse um meio termo do problema que essa lei é. No Meros Menestréis, a gente já tem um vídeo sobre ecchi e sexualização em histórias no geral. Lá eu dou uma breve introdução sobre o ecchi e depois comento sobre um quadrinho francês chamado Um Irmã. Aqui é como se fosse aquele vídeo, só que dando outro exemplo. E nesse caso, um exemplo ruim, porque no vídeo sobre Um Irmã eu dou um exemplo de boa utilização de sexualização, o que não é muito bem o que a gente tem aqui. Eu vou usar um pouco do argumento que eu usei no vídeo sobre sexualização e Um Irmã, que eu sou da corrente de pensamento de narrativa de função, que se uma coisa não exerce função dentro da história, você tira. Porque dentro da história é para existir apenas o necessário para fazer com que a experiência do leitor seja boa conforme o escritor quiser. E o que eu comento no vídeo sobre sexualização é que a sexualização, na gigantesca maioria das vezes em que é usada, não possui uma função prática dentro da história, a não ser criar momentos, aqueles momentos que você percebe que é para manter o público. Por exemplo, que é o exato exemplo que eu dou no vídeo de sexualização, que muitos animes têm isso, de o cara tá andando do nada, aí ele tropeça e surge 15 minas do nada, ele cai de cara na... Tem mangás e histórias inteiras produzidas no Japão que servem apenas pra isso, porque é um jeito, é uma arma narrativa que você pode usar para atrair mais público, só que é uma arma que eu pessoalmente não me interesso muito, porque, de novo, na maioria das vezes ela não exerce uma função muito prática dentro da história. O que eu quero dizer com função prática? É que coisas dentro de histórias devem exercer função. E isso tem muito a ver com a arma de Chekhov. A arma de Chekhov diz que se você tem uma arma no palco, ela tem de ser disparada até o final do espetáculo. A arma significa basicamente qualquer coisa que você possa colocar dentro de uma história. E ser disparado até o final do espetáculo significa que essa coisa, até o final da sua história, precisa exercer alguma função. Calma, com um exemplo dá pra entender um pouquinho melhor. Uma cena que eu sempre gosto de lembrar quando eu penso em arma de Chekhov em Fullmetal Alchemist, quando ele tá começando ali a apresentar os homúnculos, que o Havok, aquele cara que fica cadeirante, ele faz uma piada, o anime faz uma piada, o Havok tá falando de verdade, que ele arrumou uma namorada, que ele... Eu não lembro ao certo qual era a situação, só que ele fica meio triste que ele tinha de fazer alguma coisa logo depois de ter arrumado uma namorada. E isso parece simplesmente uma piada jogada dentro do anime. Só que Fullmetal Alchemist é tão bem escrito que ele usa uma piada como uma preparação para uma coisa que vem mais adiante, com o Havok sendo namorado do homúnculo da Luxúria, se eu não me engano. E isso é a arma de Chekhov. Ele fez uma simples piada exercer uma função narrativa muito maior do que uma piada, porque ele dizer que tem uma namorada, além de condizer com a personalidade dele, já está apresentando e fazendo pontes maiores dentro da história para apresentar a luxúria. O que é uma coisa que não acontece com o Eti. O Eti, dentro da história, não, na maioria das vezes, não possui uma função prática além de ser fanservice. E ser fanservice não necessariamente é uma boa desculpa para você fazer as coisas ou deixar de fazer as coisas. Que infelizmente é algo que existe muito dentro de Made in Abyss. Made in Abyss, por mais que seja algo muito criativo, é uma das, eu não vou dizer uma das coisas mais criativas que eu já vi, mas ele entra no top assim das coisas mais engenhosas. Ele tem um sistema muito interessante de como as coisas funcionam e desenvolve isso de um jeito a sempre que ele lhe dá uma informação, ele cria uma dúvida maior ainda em cima, que faz com que você fique constantemente se perguntando como que esse mundo funciona, por que que essas coisas são assim, o que é muito bom para histórias. Só que por conta dos problemas de sexualização com crianças que ele tem, isso me desprende muito, porque pessoalmente me incomoda. Ele me incomoda num nível fora de... Lembra do episódio? Se você não viu, você não lembra. Mas eu fiz um episódio sobre Ciborgue 009. A raiva que eu tenho daquela adaptação de Ciborgue 009 é uma raiva de... Como que em 2020 roteiristas sérios receberam dinheiro para conseguir produzir isso? A raiva que eu tenho com... Não chega a ser uma raiva. O desgosto que eu tenho com Made in Abyss é um pouco diferente de ver simplesmente um cara fazendo coisas que eu desconsidero tanto, porque é uma obra que eu tenho muito afinco, só que ele não mede esforços e sempre que ele pode, ele coloca a Riko em alguma situação sexual, fazendo piadas sexuais, tirando a roupa dela em todas as ocasiões que ele pode. E de algumas coisas que eu vi de uns volumes pra frente, ele faz isso até com um robozinho. É como se fosse um hentai que é publicado normalmente. A classificação etária é 14 anos, só que ele... Ah, nem adianta eu comentar sobre isso. Eu disse que você basta ler o primeiro capítulo que você perceberia o problema que é a sexualização que existe dentro de Made in Abyss. No primeiro capítulo, ele já tem um quadro inteiro, é uma página inteira, com a Riko pendurada pelada. Por quê? Motivo nenhum. Existiam literalmente infinitas maneiras de você demonstrar a Riko sendo punida. E mostrar ela sendo pendurada pelada não é a mais interessante pra mim. É algo que incomoda. Que incomoda do tipo de incômodo que é complicado de explicar. Que é exatamente por isso que eu não quero mais ler Made in Abyss. Pra mim faz bem e mal pensar sobre isso. Porque ao mesmo tempo que não vou dizer que me faz bem de verdade pensar sobre isso, mas ao mesmo tempo em que eu pensar sobre isso me faz perceber problemas e entender esses problemas faz com que eu entenda eu mesmo, isso cria algumas inseguranças em mim quando eu estou escrevendo alguma coisa, porque eu penso, ok, alguns quadros que o cara colocou no mangá fez com que eu perdesse o interesse no mangá dele. Imagina o que eu posso fazer com, sei lá, uma frase. Porque é algo muito, uma linha muito tênue entre estou gostando muito e ele fez alguma coisa que me fez desgostar daquilo ao ponto de não querer mais ler. Que é o que eu vi acontecer muito com Made in Abyss, que é uma insegurança que eu tenho um pouco na hora de escrever. Como eu disse, nesse episódio não chegaria a nenhuma grande conclusão. Eu estou apenas expondo, preste atenção nisso, expondo a minha opinião pessoal sobre Made in Abyss. Você pode pensar o que você quiser sobre Made in Abyss. Você pode até gostar das coisas que aqui eu estou explicando, motivos de por que eu não gosto. É tudo bem, está totalmente no seu direito. Então, se você tem algum argumento e gostaria de tentar me convencer de algum modo que eu estou completamente errado, por favor, me deixe uma mensagem. Você, dependendo da plataforma em que estiver ouvindo, pode me mandar uma mensagem de áudio ou simplesmente um comentário. Esse podcast está em muitas plataformas, mas eu juro que eu tento ler. Então, eu acho que é isso. Obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo e ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Então, até a próxima cena. E não sexualizem crianças. Isso, dependendo do país em que você estiver, é crime. Mas se você está no Japão, faça à vontade, porque vai dar um boom na sua publicação. A não ser que você goste de Freud e vá tentar recriar Evangelion.